Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa. Saudação especial também às pessoas que se encontram nessa galeria. Saudar também a todas as pessoas que nos escutam e veem através do rádio e também da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 114ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para iniciar os trabalhos dessa noite, então passamos ao espaço da apreciação de atas, onde temos para apreciação as atas 37 de 2015 e 38 de 2015. Senhores vereadores, se tiver alguma manifestação, pode se inscrever junto a essa mesa. Não havendo inscrições, passamos então à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Atas de número 37 e 38 aprovadas por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências, onde primeiro abrimos espaço para a correspondência expedida. Senhores vereadores, se tiverem interesse, pode se inscrever junto à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores que quiserem a leitura, podem se inscrever junto à Secretaria da Mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 376 e 379-2015.
Correspondência protocolada sobre número 376 de 2015. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Prezado senhor, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, juntamente com o Conselho Municipal de Idosos e a Associação de Idosos, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar na programação da Semana dos Idosos. Essas atividades são integrantes da programação da Semana dos Idosos, dia 26 de setembro, baile do Grupo Alegria, com início às 13 horas e 30 minutos, no Clube Centenário. Dia 29 de setembro, haverá uma caminhada dos integrantes do Centro de Convivência do Idoso, às 8 horas e 30 minutos, com músicas. Dia 1º de outubro, encerramento com o culto ecumênico e a participação do coral da terceira idade às 9 horas no CTZ Sentinel do Jacuí. A seguir, uma palestra com Jones Richter. Posteriormente, será servido um almoço às 11 horas e 30 minutos. A tarde iniciará com atividades aeróbicas realizadas pela professora Raquel Melo, a partir das 13 horas. A seguir, uma apresentação com os cães adestrados às 14 horas e 30 minutos, sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos para agradecer sua valorosa presença. João de Deus, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. Correspondência protocolada sobre o número 379-2015, Fundação Antônio Meneghetti. Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Agudos, Sr. Kleber Cássio. A comissão organizadora da Fundação Antônio Meneghetti tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do seminário preparatório Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura, Protagonismo Responsável, em 10 de outubro de 2015, Recanto do Maestro, a partir das 9h30, conforme folder em anexo. Desde já agradecemos sua valiosa atenção. Fique com os nossos votos de estima e consideração. Anne Rotman, conselheira Fundação Antônio Meneghetti.
Segue aberto o espaço nas inscrições.
Vereador Sandro. Senhor Presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 380 e 384/2015.
Correspondência protocolada sobre o número 380/2015. Convite. Excelentíssimo senhor, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição do deputado Ronaldo Santini, aprovada por unanimidade do colegiado parlamentar desta comissão, convida Vossa Senhoria para a seguinte audiência pública. Pauta: debater sobre a vigilância sanitária animal, especialmente no que se refere à ampliação da validade da Guia de Trânsito Animal, GTA, discutir ainda questões sobre alternativas de tratamento para equinos com a doença do mormo e a criação do passaporte equestre, que foi proposto no projeto de lei 113 de 2013, do deputado Hernani Polo, atual secretário da Agricultura e Pecuária. Data: 5 de outubro de 2015, segunda-feira, horário às 19 horas. Local: CTG Porteira do Rio Grande, Avenida Juscelino Kubitschek, BR-116, Vacaria, Rio Grande do Sul. Contamos com a sua presença e teremos votos de estima e consideração. Respeitosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Correspondência protocolada sobre número 384/2015. Excelentíssimo senhor Kleber Castro, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Com os meus cumprimentos, venho por intermédio do presente convidar Vossa Senhoria para o nosso evento, dia 7 de outubro de 2015. Nesse evento haverá um espaço para troca de experiências. Convidamos a Câmara Municipal de Agudo para apresentar o seu caso de sucesso na obtenção do selo de transparência na internet, emitido pelo TCE Rio Grande do Sul. Desejamos contar também com a presença do senhor André Brum, convidado na condição de palestrante do evento. Dentre os temas a serem abordados neste evento, destacamos selo de transparência na internet, emitido pelo TCE Rio Grande do Sul, modelo de excelência em gestão para câmaras municipais, modernização do legislativo municipal. Para tanto, convidamos o ilustre presidente para estar presente durante este evento. Dia 7 de outubro de 2015, quarta-feira, horário 9 horas às 17 horas. Local: Centro de Eventos do Parque Hotel Murotim, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sem mais para o presente momento, desde já antecipo agradecimento. Cordialmente, Rogério Rodrigues da Silva, presidente nacional da Abracan.
Não havendo mais inscrições, passamos então ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que apresente as matérias ou proposições que deram entrada nesta casa.
Pedido de informação número 10 de 2015. Autoria: vereador Carlito Schiffelmann e vereador Gerson Alberstadt e vereador Wilson Dias. Destinatário: Poder Executivo. O vereador Infra, assinado, apresenta o pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre viagens com veículos oficiais ou ônibus realizadas a Porto Alegre em 17 de setembro de 2015. Letra A. Relação de veículos e a respectiva finalidade de cada viagem. Letra B. Relação de condutores e passageiros de cada veículo. tanto de ida quanto de volta, anexando documentos comprobatórios. Letra C. Valor das diárias pagas para cada condutor e servidor que eventualmente tenha sido passageiro, indicando, neste último caso, o objetivo da viagem, anexando comprovantes. Letra D. Cópia do registro do ponto dos servidores que viajaram. Letra E. Responsável pela autorização de viagem por servidor. Letra F. Relação e cópia de todos os bilhetes de passagens correspondentes às viagens de ônibus. Letra G. No caso de ter havido infrações de trânsito, anexar cópias dos autos de infração e da Carteira Nacional de Habilitação dos Condutores Envolvidos. Letra H. Providências tomadas pela administração em relação a tais infrações, caso tenham ocorrido, à luz dos artigos número 171 e 172 da Lei Complementar número 2 de 2002. Agudo, Rio Grande do Sul, 24 de setembro de 2015. Vereador Carlito Schiffelmein, Gerson Alberstadt e Wilson Dias. Seriam essas as proposições apresentadas na sessão de hoje.
Dando sequência, então, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Como primeiro orador dessa noite, concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstam.
Não farei uso do espaço.
Vereador Itamar Pontel.
Da mesma forma, não farei uso desse espaço.
Vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Saudação especial ao presidente do Rotary, senhor Onélio, e sua filha. Também o servidor Rudinei, hoje respondendo pela Secretaria de Educação, a imprensa, demais pessoas da comunidade, também os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. No sábado, dia 26, participamos da abertura da Semana do Idoso, que ocorreu no Clube Centenário, por ocasião do baile do grupo Alegria. Quero dizer da importância do poder público a nível de município, estado e união valorizar e incentivar as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, pois são cidadãos que já contribuíram muito para com o desenvolvimento do município, estado e país, e continuam ainda contribuindo através de suas experiências, exemplos de vida que deram. Parabéns a todos e que essa semana realmente ocorra tudo com muita alegria, muita satisfação e valorização, em especial das pessoas da terceira idade. No domingo também participamos da Ginca Jura, essa gincana promovida pela Jura, com apoio e organização da Emater. Quero parabenizar o presidente da Jura, colega vereador, também os grupos integrantes, em especial parabenizar a equipe campeã, que foi do grupo Ação e Liberdade, da linha Teutônia. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente Kleber Cassa, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham nossos trabalhos no plenarinho e também pela imprensa. Inicialmente dizer que agradecer ao governo municipal por ter patrulhado a volta do CTG, né, estrada que se fazia necessário esse trabalho e foi feito no dia de hoje. Hoje, falando com o prefeito municipal, um dos assuntos que ele comentou que essa semana terá uma reunião na capital, assunto do governo federal saldar as dívidas com os hospitais filantrópicos, aonde o Hospital de Agudos também se enquadra. Fiquei muito contente em ouvir do prefeito que o governo federal tem intenção de saldar a dívida com o Hospital de Agudo, que também o Hospital de Agudo poder atender com os compromissos que tem. No dia de amanhã, 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Hoje, pela parte da manhã, ainda uma reportagem que escutei que a cada 5 minutos no Brasil morre uma pessoa por doenças cardiovasculares, né? Afetam anualmente no Brasil cerca de 17 milhões de vidas. Aí até tirei pela internet aí onde 300 mil mortes por ano decorrente dessa doença. Pode se manifestar principalmente como infarto, derrames e mortes súbitas. Prevenir doenças vasculares é fácil, basta seguir algumas orientações: alimentação saudável, movimentar-se, livrar-se do cigarro, manter um peso saudável, conhecer os seus números, sua pressão, glicemia, colesterol e limite de ingestão de álcool. Seria essa a participação, senhor presidente.
Vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal. Hoje, em especial, uma saudação ao presidente do meu partido, professor Mauro Afonso, que tem prestigiado os trabalhos da Câmara nas últimas sessões, tem sido uma presença constante, e cumprimentá-lo especialmente pela reunião realizada na última sexta-feira com a presença de vários militantes do partido e também a presença do deputado federal Luiz Carlos Reintz. Embora eu não estando presente, soube por participantes que a reunião foi muito produtiva. E gostaria de dizer que fiquei preocupado com os números apresentados pelo colega vereador Sandro Gomes em relação ao Dia do Coração. Barbaridade. Com tudo que foi citado, eu vou ter que tomar algumas providências em relação ao meu colega. Um assunto que eu trago com mais seriedade neste espaço, senhor presidente, é talvez motivado pelo comentário que fiz na última sessão em relação à comercialização de placas de sinalização no nosso município, onde alguns empresários, conversando com este vereador, demonstraram a sua insatisfação em relação ao ocorrido. E dizer também que hoje nós, Partido Progressista, recebemos a resposta do pedido de informações emitido há alguns dias, buscando exatamente esclarecimento no que se refere a este assunto. E li a resposta enviada a esta casa. E a exemplo de outros tantos pedidos de informações, eu me permito dizer que a resposta não me satisfaz, embora possa compreender perfeitamente que a intenção da administração era exatamente buscar e informar aquilo que foi pedido há algum tempo atrás, que é o pedido de informações número 7/2015, onde na letra A diz: não houve autorização. Autorização para quê? Para que alguém de fora pudesse chegar dentro do município e comercializar placas sinalizando no perímetro urbano. Como? Eu vou concordar com a resposta afirmativa do jeito que ela vem. Não houve autorização. Sim, mas quem assinou automaticamente delega poderes a que alguém possa comercializar. Esse documento, para mim, ele representa uma autorização por parte da administração municipal. Se o prefeito assinou, se a secretaria citada também assinaram a documentação, e esta documentação serve como argumentação de alguém que quer vender placas para chegar no empresariado, para mim é uma autorização do governo municipal. Que logo diz: o documento fornecido e que pode ter sido apresentado na prospecção de adesões é uma declaração de município não se opor. Se não se opor, autoriza. Então, essa resposta do pedido de informações, embora eu seja um leigo, não tenha, quem sabe, aquele estudo que alguns imaginam que deveria deter um vereador, eu não posso concordar já na primeira resposta apresentada ao pedido de informações. Fico triste mais uma vez em me deparar com esta situação. E aí, eu me pergunto, se eu sou leigo, o que, que diria alguém formado, alguém letrado, com uma resposta como essa que chega a casa? Diz, na letra B, a empresa não foi contratada, mas é lógico, o município não pode contratar uma empresa para sair a vender placa de sinalização. Ou pode? Claro que não pode. Então, a resposta não poderia ser diferente, a não ser a que foi encaminhada para esta casa. Olha, Conselho de Turismo, não lembro qual é o outro, são dois conselhos do município que estariam ligados diretamente nessa questão da sinalização, segundo o que ouvia hoje à tarde em uma entrevista concedida na Rádio Agudo Limitado. O cidadão que recebeu esta autorização por parte do município, eu vou só ilustrar duas empresas e me parece que quem deveria permanentemente estar em contato com quem é empresário, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento, me parece que ela não conversa com os empresários. Eu estive num estabelecimento que a empresária me disse que ela foi abordada por um cidadão bêbado, alcoolizado. E isso não chega ao conhecimento da administração municipal. Não bastasse chegar nesse estabelecimento, andou alguns metros e chegou em outro estabelecimento, cheirando a cachaça. Quem disse não fui eu. Quem disse são duas empresárias, que eu me permito não citar nomes, conforme não foi citado nomes também hoje à tarde, durante o programa Acontecências, mas eu não consigo admitir, eu não consigo entender, é como pode o município não se cercar de mais informações de situações como essa que se criou. Ora, consultei o CNPJ, tudo certo, tudo bem, tudo ok. Mas vamos saber a fundo quem é o cidadão. Ah, pesquisei o município de Minas do Leão, lá ficou bonito. O que pode ser bonito para um, pode ser feio para outro. Negociação desta natureza, eu sou o vereador. Agora, se fosse um administrador público, jamais eu emitiria uma autorização, e foi emitido, assinando um documento em cartório para que alguém pudesse comercializar dentro da minha cidade placas de sinalização. Eu entendo, presidente, e por inúmeras vezes a gente tem comentado a aplicação dos recursos do nosso orçamento, eu entendo que o município precisa chamar para si a responsabilidade, ao invés de jogar para cima do empresariado, que já está numa situação delicada no atual momento, pela situação econômica que se apresenta, o município tem que chamar para si, o prefeito tem que dizer, bom, na minha cidade eu vou sinalizar desta forma, vai ficar bonito, todas as pessoas que aqui chegarem vão saber qual é a rua que eles estão pisando, vão saber onde fica isso, fica aquilo. Está faltando um pouco de glamour para a nossa cidade. E esse glamour, para mim, na minha opinião, no meu entendimento, e me perdoem se eu estou exagerando mais uma vez, é o orçamento do município que precisa fazer as melhorias que nós tanto sonhamos. É o nosso orçamento que precisa ser aplicado. Gente, eu não vejo nada de diferente na nossa cidade. Se alguém consegue ver alguma coisa de diferente, de melhoria, de que realmente ficou bom, me digam, me mostrem, pelo amor de Deus, que eu estou ficando cego, acho, porque não é possível. O tempo passa, a administração vai passando, nós já estamos a um ano da próxima eleição e não consigo visualizar. Eu não consigo ver aonde que é aplicado o nosso orçamento, quais são os setores que são verdadeiramente beneficiados. O que é que a nossa população, o nosso povo está recebendo de benefícios? Aí se percebe uma situação como essa, devia alguém de fora, Canoas, Centro Grande, Lábia Boa, e convence a administração municipal na comercialização de placas. Ah, já ocorreu em outras épocas. E o resultado foi positivo? Não, não foi. Não está bom. Nós não temos uma sinalização compatível. Falta o município fazer um projeto bom. Se não tem do orçamento, busca recurso. Mas faça alguma coisa de diferente. Os conselhos estão aí. Se eles forem ouvidos, com certeza alguma outra sugestão é possível ser apresentada num momento como esse. Então, eu só para concluir, gostaria de dizer, senhor presidente, que mais uma vez, para minha tranquilidade, a resposta do pedido de informações, ele não me convence. não me convence definitivamente. E penso sempre que um gestor público, um administrador público, precisa zelar, precisa preservar, especialmente por aqueles que são os que dão retorno, que são os nossos empresários que fornecem emprego, que retornam para o município e que ajudam, nesta forma, o crescimento. Falta um pouquinho disso, e no meu entendimento, senhor presidente.
Vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço.
Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente.
Carly Tiffelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente da galeria, aos que acompanham nossos trabalhos pela imprensa, nossa boa noite. Dizer que a sessão da semana anterior, ela teve um reflexo muito profundo na nossa comunidade, em função da votação do projeto de lei 28/2015. Aliás, um projeto de lei que foi reprovado por esta casa, pela maioria dos vereadores, a bancada do PP, o voto do colega Paulo Unfer e a decisão final do presidente desta casa. E o que a população nos pediu bastante, inclusive numa entrevista que eu dei na última terça-feira na Rádio Agudo, é sobre o que realmente o projeto tratava. Houve uma certa confusão no entendimento de algumas pessoas da nossa comunidade, então eles pediram que a gente retornasse mais uma vez ao assunto e esclarecesse, talvez com um pouquinho mais de probidade, a questão desse projeto de lei de 28/2015, que pretendia alterar uma lei de 2009 a 1756. O que diz a lei? E qual era a pretensão da sua alteração? Essa lei, a questão a de tratar em juízo, a cobrança de juízo das pessoas que devem, débitos tributários e não tributários. Tributários, aquele como ISSQN, Alvará, IPTU, tributários, não tributários. Um exemplo, quem tem serviço de patrulha agrícola. Então, esse projeto, ele, como anteriormente estava posto, quem tinha uma dívida de R$ 414 inscrita em dívida ativa ou não, vencida há mais de 4 anos, e aí acho que dá um grande erro, inscrito ou não em dívida ativa há mais de 4 anos, ela poderá ser cancelada pelo município de Agudo. Poderá não, fica cancelada pelo município de Agudo em questão de cobrança judicial. R$ 414, esse é o valor da lei antiga. O projeto de lei que foi aprovado por essa casa alterava, a pedido da administração municipal, este valor para R$ 926. Um aumento de 130%. Inclusive, na minha entrevista na rádio, eu comentei sobre a questão de que isso aí, muitas vezes, gera um fluxo de inadimplência daquelas pessoas que, muitas vezes, se aproveitam da situação de uma legislação por saberem que, mais cedo ou mais tarde, não vão ser cobrados seus débitos. E vai fazer com que as pessoas que realmente pagam, amanhã depois, precisam pagar mais. Então, são uma situação assim que a gente deixa bem claro que quem deve até R$ 414,52, no quarto ano, estando em dívida ativa ou não, o débito será cancelado pelo município. E não fica valendo o valor de 926, que era o valor pretendido pela administração. A questão das placas, colega Wilson, eu me recordo que aqui a gente fez uma indicação à administração municipal que o município assumisse algumas questões de placas de identificação aqui no perímetro urbano. E na época nós citamos como super importantes o DETRAN, o Fórum, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o cartório, o hospital. Quem tem por uso abastecer seu carro ali no Charrua, a gente vê a quantidade de pessoas que vêm de fora, de outros municípios, e pergunta ali onde é que fica esses órgãos. Então, acho que assim, o município de Agudo precisa fazer esse trabalho de fazer essa sinalização para que as pessoas que vêm, que visitam o município de Agudo, aquelas pessoas que têm necessidade muitas vezes de ir ao hospital, de ir no DETRAN, que é um órgão muito, muito buscado em questão de serviço, o próprio fórum, eu acho que eles precisam saber aonde é que se dirigir e não precisar parando aqui e ali para pedir onde é que fica. Então fica mais uma vez o nosso pedido para que o setor competente da prefeitura, através principalmente do seu prefeito, mande e que se faça o serviço. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passaremos ao espaço da tribuna livre. Esse hoje está prejudicado por não haver inscrição. Então passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos hoje os vereadores Carlito Schiffelmann e Aliceu Klein. Conceda a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência, então, passamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanece presente todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo após votação, o projeto de lei 32/2015, que autoriza a contratação de professor para suprir sua necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos aqui como relator dos pareceres, como relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Sandro Gomes, com parecer favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tendo como relator o vereador Aliceu Klein, acompanhado dos demais membros. Está aberto espaço para discussão sobre o projeto de lei 32/2015. Não havendo inscrições, então passamos à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça sentado, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 32/2015 aprovado por unanimidade. A seguir passamos então ao pedido de informação. Ao pedido de informação número 10/2015, de autoria dos vereadores Carlito Schiff, Gerson Halberstadt e vereador Wilson Dias. Está aberto espaço para manifestações do pedido de informação.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, colegas vereadores, quando a gente faz pedido de informações dessa natureza, primeiro dizer assim, que a gente se sente um pouco constrangido pelas arbitrariedades que o município causa, até para a população de Agudo, principalmente nesse fato, mas que a gente não está investigando pessoas. Nós estamos investigando um fato que aconteceu na última quinta-feira, da semana anterior, dia 17, em Porto Alegre, no qual eu, inclusive, naquela data, estava vindo também de Porto Alegre, e o motorista de uma das caminhonetes Spin, que tem 7 lugares, me disse também que, além dessa Spin que tinha ido naquele dia da manhã para Porto Alegre, uma outra Spin já tinha ido também. E essa é a situação. Porque se foram duas caminhonetes para Porto Alegre, cada uma tem 7 lugares, por que precisou ser mais um carro destinado para uma pessoa só ir para Porto Alegre? Então, essa é a situação. Às vezes a situação do guinchamento do veículo nem é a principal que a gente quer saber. A gente quer saber o porquê que no mesmo dia você precisa deslocar tantos carros para ir para Porto Alegre. Um Spin, mais um Spin e mais um S10. E a consequência foi que depois de tarde, com o fato ocorrido, teve que ir mais um carro. Então são essas situações que a gente quer ver. Eu vim numa vaga da Spin e poderia ter vindo de ônibus, porque tinha vaga, porque foi me ligado naquela quinta-feira, inclusive não sei que horas, acho perto do meio-dia ou de tarde, que tinha vaga para retornar, senão eu retornaria de ônibus. Então, assim, ó, eu acredito friamente que quem foi e foi para se servir da saúde do município de Agudo, um servidor da Secretaria de Obras, pelo que a gente está sabendo, poderia tranquilamente ter ido na caminhonete. Então, a gente quer secar esses fatos e para ver se realmente o caixa da prefeitura está tão bom que tem assim, a possibilidade de liberar tantos carros no mesmo dia para ir para Porto Alegre. Então, nesse sentido, eu peço para nós conseguirmos clarear esse assunto, o apoio dos colegas vereadores para aprovação desse pedido de informações.
Segue aberto espaço para manifestação do pedido de informações. Não havendo inscrições, colocamos o pedido de informação número 10 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça sentado. Caso contrário, levantem-se. Pedido de informação número 10/2015 aprovado por unanimidade. A seguir, então, passamos ao espaço das explicações pessoais, já que a pauta hoje está prejudicada, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Itamar.
Constamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffman e Itamar Puntel. Com a palavra, vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha, nós até acho que tivemos na sessão da semana passada, aqui para o município de Agudo, principalmente para essa legislatura, um fato que talvez até a gente esperava que talvez não pudesse acontecer, mas que demonstrou a maturidade no entender dos vereadores, daquilo que o município de Agudo precisa e daquilo que realmente precisa ser feito nesse tempo de conturbação de ordem política e de ordem econômica. E vejam só, nós temos hoje, tramitando um dos projetos de lei aqui nessa casa, que é o 27/2015, em que o município de Agudo pretende trocar a URM pelo IPCA, a correção...
O IGPM
é pelo INPC. De trocar um índice pelo outro, quando, agora nos últimos 2-3 anos, a gente está vendo que existe um flagrante na questão de que o INPC tem... O IPCA tem um índice de correção muito maior que o IGPM. Então, é uma situação que vai fazer com que aquelas pessoas que pagam tributos como ISSQN, Alvará, Pague IPTU, vão pagar muito mais pela correção do índice que está vindo aqui agora em relação ao que estava acontecendo. Eu não digo que os servidores municipais serão favorecidos. Pelo que está se pretendendo, sim. Mas o que, que o município pode fazer, e isso foi muito claro na minha entrevista que eu dei na Rádio Agudo semana passada, de que o município, se ele tiver capacidade de pagar mais aos servidores municipais, como aconteceu em 2015, onde o IGPM foi 2,66 e o município deu um aumento maior, por talvez ver que o fluxo de caixa estava favorável nesse sentido de dar um aumento real de salário, o município deu. Então, eu, na minha avaliação, e está aqui, colega vereador Aliceu, o parecer favorável que o senhor deu como relator nessa matéria, eu e o colega Paulo, quero dizer para todos que estão fazendo parte, escutando essa sessão, que foi derrubado, eu vou emitir, a pedido do presidente desta comissão, um novo parecer contrário a essa matéria, que vai fazer com que as pessoas do município de Agudo vão pagar um tributo mais caro. E nós somos absolutamente contra. Eu acho que o prefeito municipal, nesse momento tão conturbado de crise política e econômica, ele não deveria buscar um novo índice. Acho que deveria aguardar 1 ou 2 anos para ver o que realmente vai acontecer com essa situação toda, esse amaranhado todo que existe, para ver o que é melhor. Se tiver capacidade de caixa de pagar mais para o servidor municipal, não tem problema nenhum. É só para nós trazer o projeto para casa e só nós virmos que essa possibilidade existe com absoluta certeza. Nós não somos contra. Agora somos absolutamente contra de fazer com que a população de Agudo vai pagar os aumentos que quer dar para outros. Isso nós somos absolutamente contra. Então, fica aqui especialmente o meu protesto em função desse projeto que está tramitando nesse momento conturbado e um parecer que vai ser desfavorável à questão. E aí, mais uma vez, estou pedindo já aos colegas vereadores que estudem bem a matéria, que avaliem a situação também das pessoas da comunidade de Agudo para ver o que, que é melhor a gente se fazer. A nossa avaliação já é nesse sentido de que o projeto dessa matéria não deveria nem tramitar neste momento conturbado nesta casa.
Vereador Itamar Pintão.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Kleber Carson. Cumprimento aos colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial quero cumprimentar o presidente do Rotary, Cornélio Bene. Cumprimento também ao presidente do PP, Mauro Radatz. Cumprimento também o secretário interino, Rudinei, da Secretaria de Educação, e a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que no dia de hoje, procurei a Secretaria de Obras, onde levamos algumas das reivindicações de estradas do interior do nosso município, e a Secretaria está se empenhando para a recuperação após muitos dias de chuva. A gente sabia o caos que estava a estrada de Agudo a Ibarama, e essa estrada já foi recuperada logo após a parada de chuva, e a gente está pedindo em algumas outras localidades do nosso município também essa recuperação emergencial. Seria uma recuperação mais rápida, onde temos bastante dificuldades do trajeto em algumas estradas, principalmente as gerais. As secundárias também merecem um reparo, mas principalmente hoje, quando logo após as chuvas, dar prioridade às estradas principais de tráfego aqui no nosso município. Também Estou contente que, após várias reivindicações, vários pedidos, e está sendo feita a canalização próximo à estação rodoviária, uma canalização que a prefeitura está encaminhando e está sendo feito aquele trabalho ali naquela localidade, naquela região, onde por várias vezes foi mencionado aqui na Câmara algo que questão de tráfego dos pedestres em prol da rodoviária. Então, acredito eu que depois dessa canalização será feito um local próprio para o pedestre caminhar ali próximo à faixa. Então, após enterrar essa tubulação, há esse trabalho que posteriormente será, acredito eu, que será feito pela administração municipal com a maior brevidade possível. Dizer também que, como o Paulo já mencionou, participei do baile da terceira idade, representando aqui a Câmara, do grupo Alegria, e a abertura da Semana do Idoso. Aqui no nosso município, nós sabemos que temos uma cultura e os idosos fazem de todas as maneiras para criar um ambiente de muita alegria. E lá não foi diferente, e a gente sabe que a semana tem eventos, da Semana dos Idosos, e parabéns aos grupos organizados. Aqui no nosso município nós temos muitos grupos de terceira idade, e fazem jus à união que eles têm, e que às vezes a gente não vê em outras comunidades. Comunidades que não são da classe da terceira idade, às vezes não têm essa união que tem a terceira idade. Então, parabéns a todos os grupos, e aproveite essa semana que é destinada à Semana do Idoso. Dizer também que a administração municipal recebeu um convite do governo do estado do Rio Grande do Sul, do José Ivo Sartori, já comentado pelo vereador Sandro Gols, que no dia 30, às 11 horas, no Salão Negrinho do Pastoreiro, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador estará anunciando a regulamentação dos débitos atrasados dos hospitais de todo o estado. Então, para nós foi uma alegria muito grande, que foi um dos fundamentos que se batia muito em cima, principalmente no setor da saúde, e está aí o resultado. Inclusive, foi informado que serão quitados débitos do governo anterior, do governo Tarso Genro. Então, acreditamos e esperamos que aconteça isso. O nosso hospital, a gente sabe as dificuldades que está sendo, que passou por momentos muito difíceis, proprietários colocando seus bens em prol de defesa do nosso hospital. Isso é difícil de acontecer, e a gente sabe do quanto eles se dedicaram para que o hospital volte ao que era antes. Então, para nós foi uma alegria esse anúncio, e conversei com o prefeito municipal, ele não estará lá, e aqui da Câmara, eu e o vereador Paulo Unfer estaremos indo junto a esse dia em Porto Alegre, juntamente com representantes do nosso hospital. Então, para nós é uma alegria que um anúncio, primeiramente do nosso governo do estado, foi para a saúde. E a gente sabe da dificuldade que tem em todos os ramos, mas principalmente a saúde como prioridade. Está aí o resultado, e com certeza nosso hospital vai voltar a ser o hospital que era antes. Dizer também que a matéria recentemente comentada pelo vereador Carlito sobre os pareceres das comissões, existe, explicando para as pessoas que nos ouvem, as pessoas presentes. Existe duas comissões que aprecia o projeto. Em uma comissão 30 dias, na outra mais 30 dias. A Comissão de Constituição e Justiça, ele dá o parecer como legal ou constitucional, legal constitucional ou não é legal. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, ela dá o parecer sobre a questão financeira. O parecer tem os seus votos, mas o que vale realmente é o voto em plenário. Dizer que nós, como situação, estamos analisando. Não quero dizer aqui que o nosso voto seja contrário ou favorável. Não é um projeto que a gente gostaria que estivesse aqui na casa. Eu acredito eu que também nós pensamos e analisamos que não é o momento. Existe crise em todos os setores, não é só no município, não é só no estado, é no Brasil como um todo. E a situação está analisando. O parecer da comissão que o Aliceu, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, é o parecer dele, mas está sendo analisado, não é o voto dele que vale em plenário. Já aconteceu pareceres onde o parecer, o relator dá o contrário e no plenário ele vota favorável, ou ao contrário. Então, só esclarecendo isso, e nós, como situação, estamos analisando o projeto. Temos tempo, temos tempo hábil, e na medida do possível será feita a votação e cada um dá o voto, o que achar favorável ou não ao projeto. Seria isso, senhor presidente.
PT. Do PT, concedido ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes. Quero já me adiantar e esclarecer sobre o projeto de lei 27, que troca do IGPM para o IPCA, esse projeto que o vereador Carlito comentou recém, que pode ter certeza que eu vou votar ao contrário. Porque sempre que, já comentei, que vier projeto de lei para essa casa que aumenta tributos, esse vereador sempre será o contrário. Seria esse, senhor presidente.
Antes de encerrar, gostaria apenas de agradecer mais uma vez aos vereadores pelo seu empenho nas sessões e dizer que, assim como o vereador Carlito, Itamar, o vereador Alexandre se manifestaram ao projeto 27, é um projeto que nós não queríamos que ele estivesse aqui agora. Todos os 9 vereadores ficam meio assim, analisando a situação política e econômica que se encontra, todo o cenário dos municípios brasileiros, ele vem um pouquinho em contramão. E a gente está esperando também aí uma previsão do orçamento do ano que vem, o orçamento do município, e pelo que a gente tem em base, o orçamento do município para o ano que vem, a previsão orçamentária, ela não vai aumentar. E se a gente pegar e somar, fazer a receita e a despesa nesse projeto aí, se nós colocar na balança, ela fica um pouquinho desproporcional. Então, é uma questão a ser analisada e peço que as comissões analisem, sim, com bastante carinho esse projeto. Que vejam a real situação que se encontra, a situação financeira, que seja conversado com o prefeito, se for da vontade, se peça aqui para o pessoal da Secretaria da Fazenda também algum parecer, que a gente se imuna de bastante informações para que a gente não peque e não seja injusto com ninguém. A gente não quer aqui aumentar tributos e eu pessoalmente fico com muito medo da capacidade de investimento e endividamento do município futuramente trocando-se esse índice. O índice hoje, a previsão dele é uma previsão um pouquinho assustadora hoje, para os dias assim. Então, é uma questão a ser realmente bastante estudada, né? Então, analisem com bastante carinho, ainda há tempo, se unam de informações e que essas informações também sejam aqui colocadas à comunidade. Se for preciso um espaço aqui para nós explicarmos na pauta, na íntegra, o que, que vai acontecer, o lado A e o lado B, como que funciona a entrada de receita e a saída, as despesas, para que a comunidade possa entender realmente o impacto que isso pode acontecer no município. Então, eu acho que não é só nós vereadores que temos que fazer isso, isso aí é uma questão legal, e nós, como representantes do povo, precisamos fazer essa explicação, essa explanação, e principalmente refletir sobre um projeto dessa natureza. Concluídas, então, todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5 de outubro. Agradeço aqui a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.